Vamos a Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, continuando aquele retorno de Jacó para a terra prometida. Ele havia passado 20 anos lá em Harã, como já vimos, já até passamos por cima deste texto que vamos abordar hoje, para falar do encontro dele com o irmão Labão, não Labão, mas Esaú, de quem ele estava com muito medo, conforme já explicamos. E entre o preparo dele para se encontrar com Esaú e o próprio encontro, houve uma noite extremamente especial e significativa para a vida de Jacó, tanto que resolvemos então abordar só esta ocasião na vida dele, coisa que faremos então agora. Gênesis 32, versículos 22 em diante. Uma passagem bem diferente, de difícil compreensão em algumas partes, se quisermos detalhar demais, mas cujas lições são percebidas até com razoável facilidade. Então, Gênesis 32, 22 em diante, levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, do rio Jaboque. O val é a parte do rio que dá para você andar a pé, rasinho. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida num trecho difícil e que pudemos apenas explicar algumas coisas, não tudo que se passa ou que se passou aqui. Mas obrigado pelo que pudemos aprender, que já é muita coisa para nós, e se pudermos aplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por esta história e os ensinos dela. Amém. O título eu coloquei: lutar com Deus, como? Porque é o que nós vimos aqui. Passou a família para frente, naquela noite, atravessou a parte do rio rasa. Alguns até comentam o motivo pelo qual ele deve ter feito isso, faz parte da estratégia dele, deve ter feito, do medo dele com o encontro que ele teria com Esaú e tal, mas não vamos examinar isso. O fato é que a família ficou lá e ele só. E surgiu um homem, não diz de onde veio, nada. Surgiu um homem e começou a lutar com ele. E lutaram muito. Não sabemos esse muito, porque não sabemos a que horas começou a luta. Nós sabemos a que horas terminou a luta, de manhã. Agora, que hora começou, nós não sabemos, mas dá a entender que foi uma luta longa, árdua, difícil. Que homem? Temos aqui duas indicações na Bíblia claras de que se aqui é o caso do que nós chamamos de teofania, quando Deus assume uma forma humana por algum motivo, ou como um anjo, ou como um homem, que foi o caso aqui, não a forma no sentido em que Cristo assumiu, porque aí ele tornou-se homem, essencialmente homem em todos os aspectos. Uma teofania não, é só o aspecto de homem mesmo. Muitos, inclusive, muitos hereges quiseram explicar Jesus Cristo como uma teofania, por exemplo, como se ele tivesse só um aspecto humano sem ser essencialmente humano. Não, isso destrói a salvação que Cristo realizou em prol dos humanos. Aqui é diferente. Pode até ser que este homem, se tirássemos uma foto dele, parecesse fisicamente com Jesus de Nazaré. Poderia ser uma maneira de Cristo ter se apresentado de uma forma pré, ou num tempo pré-encarnação. Pode ser, não podemos afirmar. Mas que era Deus ali presente na forma de um homem, sim. Versículo 30, ficou claro, quando Jacó disse, vi a Deus face a face. E no livro de Oséias, para os que não se lembram desta passagem, é interessante, aqui no capítulo 12 de Oséias, diz claramente, Oséias 12, 3 e 4, falando de Jacó, diz, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor de sua idade, lutou com Deus. Se referindo, obviamente, àquele episódio. Então, não vamos assumir que Jacó aqui estava tendo uma luta com o próprio Deus, numa forma, numa manifestação humana. Momento delicado, frágil da vida de Jacó, porque ele estava aqui entrando em Canaã, 20 anos ausente de lá, depois de uma saída traumática com o seu sogro Labão, que nós não comentamos em pregação passada, mas foi muito complicada a saída de Jacó lá do meio onde ele estava lá há 20 anos com Labão, com filhas e tudo mais, e filhos, com as filhas de Labão, das quais duas ele tomou como mulher, com muito medo de Esaú, já comentamos também, uma fase nova pela frente, então ele devia estar profundamente, devia estar não, com certeza sabemos que ele estava, pelo menos com muito medo, sim, porque o texto é claro em outras passagens, como já li, e era um momento de muita emoção, prestes a ver seu pai, Isaac, e ele imaginamos que ele deveria estar orando intensamente ali, o próprio fato dele estar só, ter ficado só, não deve ter sido por acaso, mostrando que ele queria ter um momento só, quieto. Aí, nesse momento, Deus aparece e vem acalmar Jacó. Não. Deus vem lutar com Jacó, mas lutar de uma maneira forte, física também. Mas logo agora, não seria melhor Deus escolher um outro momento para lutar com Jacó? Momento em que ele estivesse bem preparado, estivesse alegre, estivesse feliz, estivesse se sentindo forte, mas Jacó numa baixa terrível, talvez um dos piores dias da vida dele, pelo tamanho do medo que ele estava do irmão, achando que poderia ser morto pelo irmão, que disse que ia matá-lo, anos atrás, e logo agora Deus aparece para lutar com Jacó. Pois é, só que Deus sabe exatamente como é que Jacó estava, Deus sabia como é que ele estava, conhecia a situação dele perfeitamente, aberto, frágil, sensível, fraco. E era desse jeitinho que Deus queria ter este encontro com Jacó. Então, não se admire quando Deus parece lutar com você, exigir de você mais do que você acha que pode dar, permitir tentações sobre você, provar a sua fé de uma maneira, repito, maior do que você acha que pode dar, exigir decisões da sua parte, familiares, decisões profissionais, e exigir de você um equilíbrio tal que você acha que não tem condições de dar, exigir não somente no seu coração diretamente, mas através das circunstâncias, mas não é possível que isso aconteça depois disso, depois daquilo, e nessa situação, não dá para acreditar que Deus está vendo isso, vendo, Ele está fazendo, Ele está na linha de frente. Sim, mas se for uma tentação do diabo, então não podemos dizer que Deus está na linha de frente. Podemos. Podemos e devemos. Você acha que alguma vez o diabo lhe tentou sem Deus permitir? Você acha? Que o diabo veio contra a vontade de Deus e lhe tentou? Não. Permissão total de Deus. Então, provação ou tentação, seja como for, Deus está não só no controle, mas, repito, está na linha de comando, mesmo quando é uma tentação direta do diabo, permissão de Deus. Não, nem se iluda achando o contrário. Tudo bem que você ore para Deus lhe ajudar, lhe tirar daquela situação, que Deus trate com o diabo diretamente, se o diabo está lhe perturbando muito. Pode orar, sim, não tem problema. Uma coisa não interfere com a outra, não anula a outra. Não, mas se é o próprio Deus que está permitindo Satanás me tentar desse jeito, como é que eu vou pedir a Deus que me ajude quanto a Satanás? É assim mesmo. Pode parecer incoerência, parecer estranho, mas é assim mesmo. E a gente não consegue penetrar os meandros mais profundos da mente de Deus, dos propósitos de Deus conosco. Nós sabemos, quando eu digo propósito, é cada ação de Deus com relação a nós. Mas os propósitos dele sempre serão benignos, sim, e sempre ele estará visando o nosso bem em qualquer situação. Mas pode parecer um disparate, mas não é quando Deus exige de você e parece estar lutando contra você. Eu vou usar uma expressão meia forte, querendo dar uma rasteira em você, porque uma luta envolve uma rasteira, uma luta envolve golpes, uma luta envolve movimentos violentos, luta é luta, e era uma luta grande. E mal começou a luta, né? Vamos ver o que aconteceu aqui no meio dessa luta aí. Luta grande, forte, não estranhe. Quer dizer, não estranhe muito, pode estranhar um pouco, mas não queira entender profundamente, não. Apenas saiba que é apropriada, sim, aquela luta, e o momento foi escolhido a dedo por Deus, sim. E não fique reclamando, lamuriando, chorando por causa das dificuldades desta luta, apenas peça a Deus que ele ajude a lutar de uma maneira digna. Jacó lutou bem. Jacó lutou bem. 25 e 26, voltando lá para Gênesis 32. Vendo este, o anjo de Deus, ou o próprio Deus, deixe-me chamar o anjo de Deus, que não podia com ele, com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Agora, o toque foi tão delicado que deslocou a coxa do homem, aleijou o homem. Então, foi um toque violento, muito violento, e com poder muito grande aqui. E dá a ideia de algo sobrenatural, se de fato nós imaginarmos um simples toque que causou uma legião no outro, ou se realmente foi um movimento muito violento, fisicamente forte. Que foi forte, foi, a ponto de deslocar. Mas se ele usou, como um lutador qualquer usaria, uma força bruta em cima, ou se foi só quase com a vontade de Deus em deslocar a coxa dele, não sabemos os detalhes. Nós sabemos que foi uma ação física fortíssima da parte de Deus. E ninguém poderia dizer que foi um sonho, que foi uma visão. O próprio Paulo teve dúvida. Quando ele fala que foi ao terceiro céu, ao paraíso, se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabia direito, não. Deus o sabe, é curioso isto. Então Jacó até que poderia sair na dúvida, ué, eu lutei mesmo com um homem que era Deus, ou eu sonhei, não seria de admirar se não houvesse uma certeza muito grande. Mas aleijado como ele saiu de lá, ou semi-aleijado, manco, ali foi físico, não haveria a menor possibilidade de confundir. Então Deus usou aqui uma força muito forte, quando viu, curioso, é do versículo 25, vendo este o anjo que não podia com ele, tocou na articulação. Como é isso? Não era Deus? Sim, claro, mas ele usou uma força limitada, talvez no limite de uma força humana. Numa indicação aqui de que Jacó lutava muito bem. Era muito forte, lutava muito bem. Seja como for, é óbvio que o anjo de Deus aqui, que poderia ter destruído Jacó só em querer, tanto que tocou na coxa dele, o deixou mancando. Então, ele quis, por algum motivo, deixar que Jacó prevalecesse naquela luta, pelo menos por um tempo. Claro, depois já mostrou quem é que era mais forte. Por que será que o anjo deixou Jacó usar o poder dele por um tempo lá? Não explica, não diz por quê. Talvez para mostrar a Jacó quem era o superior, isso é quase óbvio. Para encerrar a luta, porque estava já amanhecendo, seja como for, mas o fato é que ele deixou até um ponto Jacó vencer e depois disse, não, agora não, e tocou na coxa dele. Você vê, a luta já era algo um pouco estranho no momento de dificuldade de Jacó. Agora Deus fere Jacó na luta e fere de uma maneira permanente. Jacó ficou assim, manco. E nós vimos que surgiu um costume entre os judeus de não comer um tal nervo da coxa, obviamente, de um animal, mas o tal do nervo, em que ele tocou lá. Ou seja, Deus foi além apenas de lutar com Jacó. Ele feriu, ele machucou Jacó na sua luta espiritual. Não se assuste. Mas poderá haver ocasião em que Deus vai lhe machucar para valer. Machucar sentimentos, machucar físico, machucar emocionalmente, machucar de várias ordens. Para lhe ensinar, para mostrar quem ele é, para mostrar quem você é, que imaginando no período em que o anjo permitiu que Jacó prevalecesse, Jacó devia ter. Estou indo bem, hein? Não sabemos exatamente o ponto em que Jacó acordou para o fato que estava lutando contra o próprio Deus. Não sabemos o momento exato. Talvez no momento mesmo em que ele tocou a coxa. Não sabemos. Seja como for, até o momento em que o anjo machucou mesmo Jacó, este Jacó estava prevalecendo, está escrito. Tudo bem, o anjo estava deixando, mas estava vencendo Jacó. Então, seria natural Jacó pensar, como eu luto bem, não sei quem é esse homem aí, misterioso, surgiu do nada aí, parece que é bem diferente, não sei o que ele achava, mas eu estou vencendo, eu sou bom nisso, hein? E não, não se metam com Jacó, não. E até aquele momento, quem se metia com Jacó se dava mal, porque Jacó sempre dava um jeito de sair vencendo. Então, o velho Jacó aqui devia estar satisfeito na luta, mesmo dura, difícil, longa, mas ele estava ganhando. Aí vem Deus e machuca e diz, ganho eu, Jacó, ganho eu. Não preciso lhe conhecer bem, mas eu posso lhe afirmar que o seu ego é muito maior do que você pensa. A mim eu conheço e afirmo a mesma coisa, infelizmente. E estou falando com crentes. Fomos crucificados com Cristo, morremos para esta vida, deveríamos ter morrido para a nossa carne totalmente, mas morremos num aspecto. Nosso coração deseja morrer, Deus aceitou aquela morte nossa com Cristo, quando exercemos fé em Cristo. Mas há uma tensão, a gente vê claramente no Novo Testamento, entre o que nós gostaríamos que fosse e entre o que Deus aceita como sendo fato, mas o que é ainda prática. Há uma certa diferença aí. Deixai-vos morrer, Paulo diz. Na outra ocasião diz, vocês estão mortos. Peraí, estão mortos ou deixai morrer? Curioso isto. Então, eu entendo que você, eu, nós, lutemos para matar este ego cada vez mais, sufocar este ego de todo jeito, mas ele está aí ainda. E, infelizmente, estará até nós sermos realmente glorificados e ficarmos parecidos com Cristo como ele é. Mas o seu ego é muito grande, muito maior do que você pensa. Deus, quando resolve mostrar o tamanho de um ego para um crente, ele tem que vir. Eu quase usava a palavra violência, mas eu vou dizer com força machucadora, machucando mesmo, ferindo, fazendo doer. Isso faz parte da vida do crente. Às vezes, por má informação, ouvindo pessoas erradas, líderes falsos que dizem que todos os problemas agora estão resolvidos quando a pessoa aceita Cristo, as dificuldades já passaram, agora tudo vai ser coisa nova, só sucesso e tudo mais. Aí o crente estranha, não somente por má informação, nem todos ouvem falsos mestres assim, outros porque estudam pouco a palavra de Deus, aí vem a má instrução, ou instrução pobre, não é nem má instrução, a instrução pobre, e deixa o ego ainda muito grande, e muito amor ao mundo ainda, não chegou a odiar o mundo como deveria ter chegado, não entende bem o tamanho da afirmação que diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Muitos crentes não entendem bem isto e ainda têm uma relação com o mundo muito maior do que deveriam, seja por que motivo for. Mas o crente, muitos ainda mantêm um ego muito elevado e precisa de uma luta com Deus em que ele vai usar força, eu não gosto de usar a palavra bruta, tratando-se de Deus, mas uma força pura, eu quero dizer é isto, eu quero dar o sentido realmente de que não tem carinho aqui, tem boa intenção, sempre, nunca esqueça, sempre tem boa intenção da parte de Deus, mas carinho, não, claro que não. Quando Jacó tocou no nervo aqui, o anjo tocou no nervo de Jacó, eu não sei se doeu, não diz que está doendo, que doeu, diz só que ele saiu mancando. Tudo bem, a pessoa pode estar incapacitada de fazer um certo movimento que antes fazia, agora não consegue mais e não está doendo. Se eu fosse arriscar, eu diria que estava doendo, sim, mas não posso, não estou afirmando isso. mas que alterou de uma maneira violenta ou fisicamente incapacitou aquele nervo de ser exercitado de maneira correta, é óbvio. Não espere sempre carinho de Deus, meu irmão ou minha irmã, quando ele tiver que mostrar para você quem você é, que você anda muito, muito assim, iludido com você próprio, que você se dá bem com as coisas, que você consegue com o pai o que quiser, como foi o caso de Jacó, consegue com o irmão, consegue com o sogro, e ele dá um jeito nas coisas, se juntou com a mãe para dar uma rasteira no pai e no irmão, e se dava bem. E esses 20 anos lá em Arã com Labão, a gente estuda, não entende muito bem, porque é muito misterioso, a parte lá do... quando ele criava os animais, a maneira como eles se multiplicavam, colocavam uma vara na frente. A gente não entende bem aquilo, não, mas dá a entender que Jacó andou aprontando ali. Parece que Deus estava com... Parece não, Deus estava com Jacó, mas ao mesmo tempo permitia que Jacó fosse Jacó e agisse como Jacó no mau sentido da palavra. Ele foi mudado o nome dele, inclusive, como vamos ver. Então aí Deus achou necessário dar um basta para esse Jacó. Quero outro Jacó daqui para frente. É isso que nós vamos ver no desenvolvimento da história. Irmãos, eu estou com quase 30 minutos de pregação e vou ter que parar, porque eu não vou passar 30 minutos de manhã, não passo de jeito nenhum. Então eu mal comecei. Não sabia que ia dar essa introdução tão grande, mas não é bem introdução, já estamos bem adiantados na pregação, mas para encerrar dentro de poucos minutos não vai dar. Então, como Deus estava só preparando Jacó, porque iria fazer com ele ainda, nós estamos só preparando nós mesmos, porque ainda vem para frente, mas é muita coisa o que está aqui. Muita coisa que está aqui. Conheça melhor o seu Deus. Não espere sempre carinho dele. Porque, às vezes, não é o melhor para você ele ser carinhoso. Ele vai lhe dar uma lapada. Ele vai lhe disciplinar, ele vai lhe tocar, ele vai você talvez gritar de dor física, de angústia, mental, no caso, de saudade, de uma vontade nunca realizada, de um fator da sua personalidade da qual você não se livra e até odeia. Não gosta, se sente meio preso de alguma forma, de alguma coisa está ruim na sua vida. Luta, sua vida é uma luta, todo dia é luta, pois essa luta é com Deus. E o diabo está no meio? Está, mas como um auxiliar, sem anular responsabilidade do diabo e do que ele vai pagar por isto, por querer mal a Deus, aos filhos de Deus, ser pessimamente intencionado com os filhos de Deus, esse é mal intencionado, o diabo, sim. Então, que você é vítima do diabo, quando o diabo está lhe perturbando, é correto, mas não tire Deus do processo. Não tire Deus do processo. E se você pede socorro a Deus, repito, pelo estrago que o diabo está fazendo em sua vida, saiba que você está pedindo socorro a Deus no processo que o próprio Deus está comandando. E neste processo, Deus diria assim: eu não erro e eu quero o seu bem. O diabo só faz errar e quer o seu mal. E eu tenho utilizado para lhe testar, sob o meu ponto de vista. Ele quer lhe derrubar, eu não quero lhe derrubar, mas eu quero o seu bem. E nesse bem eu vou lhe machucar. Sim, não vou lhe derrubar, no sentido que o diabo quer lhe derrubar, ele quer lhe destruir, ele quer lhe afastar de mim. Eu não quero lhe afastar de mim, mas que eu posso lhe derrubar algumas vezes e lhe ferir e lhe machucar, claro, eu vou fazer isso. O propósito é o melhor possível, e você é meu, você já é meu filho em Cristo. Nunca vou lhe deixar. Quero o melhor para você, tenho os melhores planos para você. Mas você é muito teimoso, você é muito orgulhoso, você é muito imoral, você é muito falho. Como é que pode? Tanto que eu já tentei lhe ensinar, eu vou ter que usar o diabo. Ou não vou usar, vou tratar direto com você, não sei, Deus tem os planos, os caminhos dele, não podemos explicar cada detalhe. Mas a forma como a mente de Deus funciona com o crente é assim. Vou lhe ferir. E vou lhe ferir feio. Está vendo uma coisa? Eu vou lhe aleijar. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser melhor. Aleijado. Esse é o nosso Deus. Um sustozinho. Um pouquinho assustado. Não fique. Você poderia ficar assustado se eu estivesse dizendo: Deus está com raiva de você. Deus está irritado contra você. E cuidado com esse Deus, porque se ele lhe der, se ele resolver mesmo lhe fazer um mal, eu tenho pena de você. E você cuide. Não, nunca diria isso. Nunca. Estaria pregando contra as Escrituras. Porque é inadmissível a possibilidade passar na mente de uma pessoa de Deus fazer o mal. Ele não faz o mal. Então entenda na essência a forma de Deus lidar com a gente. Às vezes, e quem sabe, por um longo tempo, envolve dor por sua causa, por sua pequenez, pequenez moral, por seu gigantismo carnal de ego. Você é o culpado, você é o falho, você é o merecedor, e Deus só quer aperfeiçoar, só quer ajudar. E se ele tiver que ferir um nervo da sua coxa, ou das duas coxas, ou lhe aleijar total, não sei, mas se ele tiver que fazer, ele vai. O que nós podemos fazer, pastor, como moral de uma história dessa, ou de uma pregação dessa? Além de conhecermos o caráter do nosso Deus e não nos assustarmos, porque espiritualmente nós estamos garantidos da nossa salvação e temos alguém muito bem intencionado para conosco. Então, não é... Agora, mas eu morro de medo de dor, então, aí eu lamento, de sofrimento, mas você vai sofrer mesmo, não tem jeito. Aí eu não posso dizer, não vai sofrer não... Eu estaria sendo hipócrita com você. Mas procure lutar contra este ego. Pelo menos dizendo para Deus que quer diminuir esse ego em você, quer se santificar cada vez mais, e use os meios que eu não vou usar agora, dizer agora, vou encerrar, que a Bíblia mostra, para que você seja cada vez mais santificado aos olhos de Deus. E ele tem que corrigir cada vez menos você. O amor dele é o mesmo. A boa intenção, o carinho vai variar. E você sabe, você que é mãe, você que é pai, tem esses momentos para com os filhos. Tem momentos que carinho não tem, é palmada dura. O amor, o mesmo. Boa intenção, a mesma. Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine com estas coisas e nos prepara para a próxima pregação, onde deveremos concluir essa bela história, misteriosa e bela, bela história, riquíssima, que aconteceu com Jacó. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e te pedimos. Amém.